Senhor presidente, a excelência fica muito bem na presidência. Aí uma ideia que poderá ser pensada. Senhor presidente, nesses 30 anos que eu estou nessa casa, eu tenho insistido muito com a importância de algumas reformas estruturais na sociedade brasileira. Elas vêm se prorrogando ao longo do tempo. Eu diria que desde a proclamação da República, que na verdade foi um golpe de Estado, o país não estava participando, não sabia. Depois da vitoriosa Revolução de 30, a Constituinte de 45, onde depois o Estado Novo se reabriu e se fez uma Constituição, a Constituinte de 88, onde depois de 21 anos de ditadura militar se fez uma nova Constituição, mas até agora os equívocos da sociedade brasileira, os desníveis de nossa sociedade continuam os mesmos. E as chamadas, desde que, quando os militares derrubaram Jango, na época do seu governo, que se falavam nas reformas de base, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma política e tudo mais, restabelecida a democracia, a Constituinte de 88, e as coisas permaneceram igual. Nenhuma das grandes reformas que se busca para o Brasil chegou a bom termo. Costuma-se dizer que a reforma importante hoje é a chamada reforma política. Restabelecida a democracia, as nossas instituições estão muito aquém do que elas podem oferecer e daquilo que o país pode delas esperar. Nós vemos um executivo com superpoderes, poderes exagerados, absurdos, como a medida provisória de um lado, onde o governo, ao natural, governa por medidas provisórias, não dando nenhuma satisfação a essa casa. E essa casa, ao longo do tempo, não só não procurou se desfazer das medidas provisórias, como o contrário, ela foi tornando o instituto mais perverso, mais absurdo. Em primeiro lugar, o Executivo mandando uma medida provisória com 10 medidas provisórias dentro da medida provisória, como contrabando. E a Casa, ao invés de retirar esse contrabando, botava mais 10 contrabando, entrando no rol daquilo que devia ser. Executivo com seus superpoderes. E essa Casa num esvaziamento absoluto. Houve um momento, quando eu cheguei nessa casa, que eu se dizia realmente que essa casa tinha perdido o poder de legislar, mas tinha o poder de fiscalizar, e fiscalizava. Vossa Excelência é testemunha. Vossa Excelência foi relator de uma CPI que fez história. Fez história porque colocou a nu um escândalo no setor financeiro administrativo. E Vossa Excelência denunciou, e a comissão aceitou, e esse plenário aprovou muitas medidas importantes que alteraram os escândalos que lá existiam. Vossa Excelência foi ao fundo do poço, denunciando, inclusive, governadores e figuras ilustres e importantes, inclusive do seu partido, do meu partido, PMDB. A CPI tinha uma missão grandiosa, como foi no Mensalão, quando denunciou 40 homens públicos. Hoje a CPI também não vale 2 mil réis. Elas se aviltaram. PT e PSDB se adaptaram. Tu não conta, tu não vai ver a vida, as histórias do Fernando Henrique, e nós não vamos ver as histórias do Lula. Escândalos das entidades de CPI criada, reduzida a zero. Na hora eu propus na comissão, então vamos fazer o seguinte, o PT indica 5 dessas empresas que tem aí dita de bem social e que não são. E o PSDB indica 5. E aí vamos apurar os dois lados. O PT e o PSDB entraram de acordo. Não apuraram nenhuma do PSDB e nenhuma do PT. Então, a gente fica na expectativa das chamadas reformas. O presidente do Senado houve por bem designar uma comissão, da qual Vossa Excelência pertence. Eu até achava que ia pertencer, mas depois eu entendi que, como eu estou aqui há muito tempo, já o presidente Sarney resolveu pegar pessoas mais jovens e com mais preocupação e com mais ansiedade. Mas eu acompanhei o belo trabalho feito pela comissão. Belo trabalho. É verdade que acho um tanto quanto utópico, porque é um trabalho do qual ninguém participou, a não ser os membros da comissão, nem os senadores, nem os parlamentares deputados. Chegou a algumas conclusões. E como diz o presidente da comissão, o ilustre senador Dornelles, comissões sobre as quais ele mesmo reconhece que não há um entendimento generalizado, mas que vem para o debate. A comissão da Câmara, considerando que o Senado nomeou uma comissão só de senadores sem ouvir a Câmara, também constituiu uma comissão de deputados. Só que, ao contrário do MDB, teve um tempo exato, se eu não me engano, 45 minutos, coisa que o vale, a Câmara adotou um prazo mais longo. E a Câmara estava visitando, teve segunda-feira no Rio Grande do Sul, visitando vários estados do Brasil, debatendo com a sociedade as reformas que se buscam. O triste é a falta de otimismo. O vice-presidente da República já disse que acredita ser muito difícil fazer as reformas nesse ano. Eu acho que Sua Excelência podia muito bem ter ficado calado ao vez de dar essa afirmativa. Nós todos sabemos que a reforma política, se não sair esse ano, não sai mais. Não vai ser no ano que vem, um ano eleitoral. E talvez um ano eleitoral como há muito não tinha. Porque PT e PSDB, de um modo especial, e os outros partidos também, estão dando essa eleição um crivo real de preparação para o pleito que vem depois. E dizem que quem ganha a eleição do ano que vem, ganha a eleição para presidente. Então não vai ser no ano que vem, onde está todo mundo aí, 40, 50, 80 deputados e até senadores, candidato a prefeito, principalmente nas grandes cidades, que se vai fazer a reforma política. Este é o ano da reforma política. Houve uma precipitação. O presidente Sarney podia e devia ter convidado o presidente da Câmara, os dois conversado, e juntos instalar uma comissão mista. Porque se fosse uma comissão mista, essa comissão mista já tinha um início. E daí ela iria para a Câmara dos Deputados. E começaria lá e voltava para cá. Agora, A comissão do Senado vai ter uma proposta. A comissão da Câmara vai ter outra proposta. Como é que vai ser? A nossa vai começar circulando aqui e a da Câmara vai começar circulando lá no Senado? É meio ridículo. É meio imprevisível. Por isso que eu acho que uma reunião das lideranças, porque hoje vamos reconhecer cá entre nós o ilustre presidente da Câmara, um ilustre parlamentar, que eu tenho o maior carinho, do meu estado, Rio Grande do Sul, do PT, ele ocupou uma presidência surpreendentemente. O próprio PT, o comando, a presidência da República, não viam com muita simpatia a sua candidatura. Ele veio do mundo sindical, ele era líder sindical antes de entrar na política, e havia uma preocupação no sentido de que ele se deixasse levar pelas manifestações, preocupações do mundo sindical. E a sua vitória foi uma vitória bonita que o governo teve que aceitar. Mas era uma pessoa que está indo muito bem, mas está começando. Presidente Sarney, não. Presidente Sarney é o presidente que mais vezes é senador da República, é reeleito não sei quantas vezes, mais vezes ocupou a presidência do Senado, já esteve aqui mais do que Rui Barbosa. E eu tenho dito que, assim como hoje a gente estuda a figura de Rui Barbosa, como foi, quem foi Rui Barbosa na história do Senado brasileiro, daqui uns 10 anos vão estudar a figura do Dr. Sarney. O que foram os anos do Dr. Sarney na presidência do Senado, sua influência. Ele que, quando foi a primeira vez presidente do Senado, escolheu o diretor-geral do Senado, que ao longo do tempo ficou durante 16 anos na diretoria-geral do Senado. Coisas boas eu não tenho dúvida, a TV Senado é uma delas. Coisas ruins eu também não tenho dúvida, o enchimento que houve em segmentos do Senado, não tenho nenhuma dúvida. Mas o presidente Sarney tem hoje no Congresso muito mais influência que o presidente da Câmara. Ele tem muito mais força que o presidente da Câmara. Por isso que eu acho que haveria ao presidente do Senado conversar com o presidente da Câmara para nós estabelecermos uma forma concreta e objetiva de encaminhar a reforma política. O presidente Sarney pode dizer com a maior tranquilidade e botar até na sua biografia: eu nomeei uma comissão. E a comissão, no prazo de 90 dias, aprovou uma reforma política. Está aqui a reforma política. E fica nisso. Isso aí não é a primeira. Já se fizeram muitas, e não saíram do papel. Mas se o doutor Sarney, como presidente do Congresso, quiser objetivamente partir para, de fato, fazer reforma política, ele tem que buscar o diálogo e o entendimento com a mesa. O diálogo e entendimento com a outra mesa, a Câmara dos Deputados. O diálogo e entendimento com o Poder Executivo. Ô, vice-presidente, mas por que o senhor acha que não vai sair reforma política nesse ano? Eu até acho que nós devíamos convidar o vice-presidente da República para vir depor numa comissão do Senado. Vai vir nos explicar quais são as dificuldades, se ele acha que é absolutamente certo que não vai haver a reforma política, ou se ele acha que tem chance. Os temas que estão sendo debatidos, a sociedade nem leva muito a sério, porque são os temas de sempre. Isso aí, verba pública de campanha. Todo mundo já sabe o que é verba pública de campanha, o que não é verba pública de campanha. Tem um fato novo, que aliás foi apresentado pelo vice-presidente da República. É o chapão, escolher, determinar a lista feita pelo partido. Não se vota mais no deputado, se vota no partido. O PT pensa muito nisso, defende muito essa tese. O PT, verificando, ele tem 8 anos de Lula, mais 4 anos da atual presidente, uma eleição onde ele tem tudo para fortalecer uma legenda PT. É claro que ele imagina que votar PT, se já hoje, na última eleição, os votos do PT foram infinitamente maiores do que os votos em qualquer outra legenda, na próxima eleição, Se não se vota em nome, se vota em partido, o PT tem tudo para sair na frente.